Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos, estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 5 de novembro de 2017, para todos os que estão connosco. Esta equipa envia-vos a votos de um bom domingo. Estamos em Washington, nos estúdios da Voz da América, de onde transmitimos. Na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Podem escutar a emissão em onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17055. Estamos também na internet em voaportugues.com. Vamos falar de saúde com a doutora Graça Matezinha e depois iremos ter aqui um dos nossos amigos ouvintes que vai conversar com a Voz da América. Ele é hoje um rapper de Moçambique. Para já, notícias neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes, e aqui estou, Amancio Miguel, e as notícias a esta hora em Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje aos militares americanos na base aérea de Yokota, no Japão, que ninguém, nenhum ditador, nenhum regime deve subestimar a determinação americana. Trump faz estas declarações no início do seu périplo asiático de cerca de 2 semanas, que tem no centro a Coreia do Norte e o comércio. Embora alguns comentários sejam direcionados aos militares americanos, podem também ser interpretados como um aviso para a nação isolada da Coreia do Norte. Vocês são a maior ameaça para os tiranos e ditadores que procuram vingar-se de inocentes, disse Trump aos militares. Depois de discursar em Yokota, o presidente Trump seguiu no Marine One até o Kamisoseki Country Club, na província de Saitama, perto da capital Tóquio, onde foi recebido pelo primeiro-ministro Shinzo Abe. O clube de golfe será o mesmo que irá acolher o torneio dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Durante o almoço, Trump e Abe autografaram em chapéus brancos, nos quais lia-se Donald e Shinzo elevam a aliança. Após o almoço, os dois líderes jogaram com Hideki Matsuyama, golfista profissional japonês. Durante a partida de golfe, disse um funcionário sênior da administração, Trump e Abe falaram um pouco sobre a Coreia do Norte. Os dois irão continuar o tópico nas conversas seguintes, disse o funcionário, que acrescentou que o secretário de Estado Rex Tillerson e outros responsáveis do governo estão a debater a possibilidade de voltar a considerar a Coreia do Norte como patrocinadora do terrorismo. Durante a viagem para o Japão, a Voz da América perguntou ao presidente se tinha uma mensagem para o povo da Coreia do Norte e ele respondeu: "Eu acho que eles são ótimas pessoas. Eles são trabalhadores, eles são calorosos, muito mais do que o mundo sabe ou entende. São boas pessoas." Trump disse também aos jornalistas que espera encontrar-se com o presidente russo Vladimir Putin à margem da reunião internacional nas Filipinas, ainda no presente périplo. O antigo líder da Catalunha, Carles Puigdemont, e mais 4 partidários se entregaram neste domingo à polícia belga, informou a Procuradoria de Bruxelas, após a emissão de mandatos de prisão por parte da Espanha. Puigdemont viajou para a Bélgica pouco após Madrid tomar o controle do governo regional da Catalunha. Ele é acusado de diversas ações ligadas ao movimento pró-secessão, incluindo rebelião, sedição, uso indevido de recursos públicos, desobediência e violação de confiança em relação à campanha separatista. O ex-líder da Catalunha se apresentou à polícia numa altura em que são divulgadas 2 pesquisas sugerindo que os partidos pró-independência devem juntos conquistar a maior parte dos assentos nas eleições regionais de dezembro, embora possam obter menos que a maioria necessária para ressuscitar a campanha separatista. As autoridades sauditas prenderam um bilionário investidor global e chefe da Guarda Nacional como parte de uma ação de combate à corrupção, consolidando o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman no poder. o bilionário Al-Hawid bin Talal, sobrinho do rei saudita e dono da firma de investimento Kingdom Holding, estava entre os 11 príncipes, 4 ministros e dezenas de ex-ministros detidos, afirmaram neste domingo duas autoridades sauditas. A ação contra a elite política e empresarial também atingiu o chefe da poderosa Guarda Nacional, o príncipe Mitab bin Abdullah, que foi preso e substituído pelo príncipe Khalid bin Ayaf. Aqui nos Estados Unidos, mais de 50 mil corredores participam neste domingo na maratona anual da cidade de Nova York, apesar de fortes medidas de segurança depois do assassinato de 8 pessoas numa ação terrorista na semana passada. Os atletas e corredores em cadeiras de rodas iniciaram a maratona de 42 quilômetros na ponte Verizon Narrows, em Staten Island. Esperava-se que os primeiros corredores cruzem a linha de chegada no Central Park, perto do Tavern on the Green, antes do meio-dia. O chefe da polícia de Nova York, Carlos Gomes, disse que caminhões de areia e veículos bloqueadores adicionais foram colocados ao longo da rota da maratona.
Obrigada. Aqui uma volta pelo mundo em notícias. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. É domingo, 5 de novembro de 2017. Recordamos que também nos podem escutar na internet em voaportugues.com. De novo, um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Os Candimbas, o Chefe e a Pátria é o título da mais recente obra literária do Michel Francisco, colocada no mercado no passado 18 de outubro, na LASP, ex-Liga Africana, em Luanda. E no prefácio, Marcolino Moco escreve que a obra trata-se de uma metáfora satírica do que tem sido Angola política dos últimos anos, especialmente depois do calar das armas em 2002, que abriu as portas para uma desenfreada luta pela acumulação do capital por parte das minorias governantes. Cláudio da Silva, jurista e comissário pela UNITA na CNM nas eleições de 23 de agosto, foi convidado a apresentar a obra.
O livro está prefaciado pelo Dr. Marcolino Moco. É outro das centenas de amigos do Michel, que por razões de agenda está ausente do país e não pode cá estar. Mas é curioso mencionar no seu prefácio, e eu vou citar, quando ele define esta obra como sendo, em poucas palavras, uma bem conseguida metáfora satírica do que tem sido a Angola política dos últimos anos, especialmente depois da proclamada Paz das Armas em 2002, que abriu as portas para uma desenfreada luta pela acumulação de capital da parte das minorias governantes. Citação de Marcolino Moco. Este livro é, de facto, uma sátira política na qual o autor faz rir as pessoas. Vocês vão rir muito quando lerem essa obra. No seu jeito peculiar, Michel rebatiza os principais autores da política angolana nos últimos anos e ilustra como a classe dos candimbas iniciou, de forma tímida, ainda no tempo da Primeira República, a cultura e a prática do enriquecimento ilícito através da utilização dos cargos públicos. Eu perguntei a dias a alguém o que é um candimba. E me disseram, é um chico esperto. É uma figura mitológica do Quimbundo, nossa aqui, desta área de Angola, que tem cabeça de lebre e corpo humano, um candimba. No caso desta obra, ele simboliza a esperteza salóia, alguém que trama os outros. Simboliza aqui enriquecimento ilícito e corrupção venal. O autor chama, é uma obra de ficção, portanto usa algumas figuras de estilo. Angola, por exemplo, é chamada Mona Kimbundo. O leitor vai identificar facilmente o comportamento e as figuras que a sátira descreve. Umas são reais, outras são simbólicas, mas retrata sempre políticos ou titulares de cargos públicos e seus auxiliares.
Sendo uma obra de ficção, o autor utiliza figuras de estilo, umas reais, outras simbólicas. Infortúnio Malamba, Felizardo Kitari, Ministro Peito Alto e muito mais.
O livro começa em setembro de 1979 com a morte do doutor Infortúnio Malamba. E depois trata a conversão do presidente Felizardo Kitari, todos sabem que Kitari é dinheiro, a conversão do presidente Felizardo Kitari em Candimba. E ilustra o desenvolvimento do fenómeno da corrupção e cria como se fosse uma novela, que é uma conversa entre um ministro, que o autor chama Hermenegildo Peito Alto, que era o ministro das Obras Públicas, e o governador Carrombo. Sabem que Carrombo é cabrito, para lembrar aquela velha máxima de que o cabrito come lá onde ele está amarrado. E então na terra deste governador é onde havia de ser construída uma barragem que seria inaugurada pelo presidente Kitari, mas que viria o ministro das Obras Públicas de um país que é Amazonas, lá onde está a floresta do Amazonas, estamos a falar de quê? Do Brasil. Esse ministro havia de vir, né? E então ao longo do livro o autor trata da conversa entre o titular do Pelouro, o ministro das Obras Públicas, e o governador da área onde havia de ser construída a barragem. E nessas conversas estão a tratar das suas comissões, dos seus negócios, como é que iam ganhar o dinheiro e etc. E mostra também como é que o fenómeno da corrupção não só beneficia os titulares de altos cargos, como também os titulares de cargos mais baixos, como o diretor do gabinete Gurgeta e a sua secretária Pérola, não é verdade? A Pérola, é isso mesmo. A Pérola Catuala. São bastante sugestivos os nomes e os cognomes que ele escolhe para ilustrar as figuras da época. O general Trungungo, Castelo Passeatas, o fulano Lambebotas, etc. Não é verdade? E há também um brigadeiro, o nome é assim um pouco duro, mas é o Brigadeiro Cagamilhões, que estão a dizer, também aparece. No meio desta brincadeira toda com a qual o autor nos brinda, ele não deixa de abordar as questões sérias da nossa vida coletiva, que constituem uma reflexão obrigatória para o resgate de valores, para a recuperação da economia e para a moralização do Estado. Com a graça que lhe é peculiar, o Michel identifica vários fenómenos da nossa sociedade, como a criação de empresas por titulares de cargos públicos para fazerem negócio consigo mesmo, a violação do direito de manifestação consagrado na Constituição por órgãos do Estado, as causas do conflito armado, o problema dos do Norte pensarem que são superiores aos do Sul, a adulação, popularmente dita como bajulação ao Presidente da República cessante, o medo entre a classe política dirigente do Partido-Estado e até o uso de paraísos fiscais pela classe política dirigente, que tira daqui os dinheiros e não paga impostos e mantém os dinheiros guardados no estrangeiro. Estes fenómenos todos, no fundo, para uma boa leitura atenta, estão todos aqui, pelo menos, identificados nesta sátira.
A crítica política ficcionada, utilizada por Michel Francisco. Quem ler a obra, certamente reconhecerá o país Angola, onde vive, e como os governantes fizeram da terra, das suas riquezas, meio ou utilizaram a corrupção como caminho para o enriquecimento desenfreado e o povo condenado ao salva-se quem puder.
Nas páginas 49 e 50, por exemplo, a certa altura da conversa deles, diz-se o seguinte. Muito embora estão a falar por trás do presidente Kitari, tentando qualificar o estilo de governação do presidente Eduardo Kitari, que é o chefe deles. Felizardo Kitari, desculpem. Obrigado. Dizia um deles, muito embora nunca o diga, mas tacitamente pode inferir-se que, para o chefe, o estado de Monaquimbundo está personificado na sua pessoa. E esta doutrina consiste em educar os rapazes no seguinte, quando se está a defender o presidente Kitari, independentemente de saber se ele está ou não a respeitar as normas jurídicas que conformam o Estado, que tem no vértice da pirâmide a Constituição, onde estão consagrados os fins que o Estado do Monaquimbundo se propõe realizar e que no plano administrativo se resume num princípio nuclear, que é o princípio da prossecução do interesse público, princípio que não deve ser confundido com o interesse do Estado da administração enquanto pessoa coletiva pública, que no plano administrativo leva a cabo a atividade administrativa através do governo com o conjunto de especificidades que o conformam, quando se está a defender o presidente Kitari, repito, está-se necessariamente a defender o Estado. Assim, tudo o que atenta contra o chefe, ainda que sejam manifestações levadas a cabo pelos cidadãos e que visem reivindicar os seus direitos legitimamente consagrados na Constituição e nas leis, para a rapaziada alicatense, é contra o Estado de Monaquimbundo. Daí a forma violenta como a rapaziada monaquimbundense é reprimida quando tenta levar a cabo uma manifestação pacífica. Sobre o recurso a assessores estrangeiros em detrimento de quadros nacionais, uma prática já antiga, que teima em persistir na nossa sociedade, o autor cita o seguinte na página 55. Outros ainda, tirando partido dos cargos que ocupam, preferem rodear-se de assessores vindo da Moqueba, alegadamente por possuírem o que agora chamam de Nawau, quando afinal o móvel é completamente outros. E outros ainda, no ramo das profissões liberais, estão a encher os escritórios com doutores vindos da Moqueba, em detrimento dos jovens monoquimbundenses, recém-licenciados, que deviam ser recrutados e neles investir com cursos de superação. O Michel não fica por aí. No meio desta brincadeira, como disse, há aqui mensagens para reflexão. Esses consultores e aqueles que os contratam têm também outros objetivos. Diz assim o autor. E o pior de tudo isso, caro governador, portanto era o ministro Hermenegildo Peito Alto ainda a falar com o governador, e ele só cita, é que boa parte desses nossos irmãos, encorajados por essa peste mucoebeiana, oportunista, que só vem para aqui para safar-se, porque lá está essa rasca na terra deles, está a mandar a massa toda que ganham para os bancos da Moqueba, depositando-as nos ditos paraísos fiscais, sendo que o mais famoso destes paraísos, segundo informações que me foram transmitidas pelos especialistas nesta matéria, chama-se Ilhas Caimães. São as Ilhas Caimães, certamente. Ilhas Caimães. Lá, dizem, a massa fica toda bem guardadinha e a render lucros chorudos, sem que para tal se paguem impostos ao fisco, com a permanência da mesma nos respectivos bancos. O resto da massa que sobra é que investem aqui, abrindo lanchonetes para dizer que estão a investir no país. Mas a verdade é de que, praticamente, não fica quase nada no país para dar emprego aos descamisados, que muitos tratam pejorativamente em surdina por negralhada. Modéstia à parte, governador, o que estou a ganhar Estou a investi-lo quase todo aqui na minha terra. Se tenho algum lá fora, é só mesmo por uma questão de precaução. Porque também não sou nenhum distraído, que não tenho consciência da forma como estamos a ganhá-lo. E com o futuro, como o futuro é imprevisível, é essa razão que fez com que depositasse também algum lá nas Ilhas Caimai.
Cláudio da Silva e a mais recente obra de Michel Francisco, Os Candimbas, O Chefe e a Pátria. Michel Francisco é sobrevivente da chamada intentona golpista do 27 de maio de 1977. É o primeiro autor angolano a editar em Angola um livro de memórias sobre a referida data, onde ele descreve, na primeira pessoa, tudo quanto viveu e sofreu na sequência da sua detenção em 1977 e do seu desterro para o terrível campo de concentração da Kalunda, na província do Moxico.
Eu fui preso no dia 7 de junho de 1977 e parti daqui, de Luanda, no dia 9 de junho para o Moxico, uma terra que eu nunca conheci. Lá fiquei, permaneci lá cerca de 2 meses. No dia 26 de agosto deste mesmo ano, de 1977, fui então enviado para o campo da Kalunda. É lá onde praticamente a vida já não tinha razão de ser. E eu não tinha mesmo esperança de lá sair. O que é que acontece? Depois de ter visto pessoas a morrer, eu pessoalmente ter enterrado pessoas, meus amigos que acabavam de morrer, e ter que desenterrar para conseguir uma gamela de comida e sobreviver, eis que no dia 17 de outubro, quando eu menos esperava e quando já as esperanças já estavam todas esgotadas, também estava à espera do meu dia para partir, vêm os mesmos caminhões que haviam nos levado para o campo e nos tirar daí do campo e irmos para o Luau. Fomos lá no dia 17 de outubro. Eu tenho uma memória, não sei se é uma... fora vaidades à parte, mas eu fixei bem, por isso é que escrevi o livro. No dia 17 eram mais ou menos aí, se não me engano, aí no, na Kalunda, o sol também caiu de fresco, eram 16 ou 17 horas, não me lembro mais. Saímos do campo, então andamos toda a noite e só chegamos no Luau às 11h30 da manhã do dia 18. Completamente esfarrapados. Então, é neste dia 18 que eu achei, recuperei e estou vivo até hoje. Quer dizer, basta, é sempre bom nós termos na memória esta máxima popular. A esperança é a última coisa a morrer. Pois, quando eu pensava que já não viria de sobreviver e não haveria de viver, no dia 17 saí do campo e dia 18, finalmente, respirei de alívio por me ter libertado daquele triste campo. Estou aí até hoje. Por essa razão é que eu contemplei esse dia para, em memória daqueles que não puderam estar vivos, lançar este livro. É uma espécie de homenagem. É só por isso que eu escolhi esse dia. Não é gratuito.
Os Candimbas, O Chefe e a Pátria é a quarta obra literária, ou o quarto livro, que o jurista, advogado, coloca no mercado. Depois da sua estreia com A Nuvem Negra, em 2007, a que se seguiram Reflexões, em 2010, e A Chaga, em 2012. Michel Francisco considera que, apesar das obras, não se retrata como um escritor.
Já estou farto de dizer isso. Michel não é escritor coisa alguma. Por isso, até tenho estado a acalmar o meu amigo Carmo Neto, aí da União do Escritor. Ele que fique tranquilo, que eu nunca vou ter a assanhadice de ir lá para me escrever como escritor, porque eu não sou escritor. Não estou preocupado com literatura. Escritor, sim, é o mais velho Pepetela, o mesmo da Comissão das Lágrimas. É, talvez, o Agualusa. É, talvez, com toda a merecendência, o jovem Onjac e demais outros. Eu não. Eu sou aquele que põe no papel aquilo que pensa sobre os problemas que eu julgo serem profundos dessa terra, de índole política. Por essa razão é que eu escrevo livros. Não é por ser escritor. Por isso eu estou muito pouco preocupado se o livro é bom, se tem nível literário. Isso para mim não me diz nada. O que me interessa é colocar no papel aquilo que penso e talvez possa contribuir para moralizar esta sociedade que requer bons governantes. Há já bons sinais por parte do novo inquilino.
Michel Francisco e a sua mais recente obra literária Os Candimbas, O Chefe e a Pátria, lançada no passado 18 de outubro na Esliga Africana. Uma obra considerada de metáfora satírica do que tem sido Angola dos últimos anos. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música. Paulo Flores, o seu mais recente trabalho, saído há poucos dias, Candongueiro Voador. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África, do mundo e da América em vídeo. De segunda a sexta são as manchetes africanas, as manchetes do mundo e as manchetes americanas. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. É domingo, vote então de um bom domingo. Hoje é 5 de novembro de 2017. A Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 5 de novembro de 2017. Votos de um bom domingo para todos os que estão connosco. Estamos a transmitir desde Washington, convosco na apresentação está Ana Guedes. A emissão pode ser escutada em onda média nos 1530, onda curta, 13630 e 17655. Estamos na internet, em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé. Estamos com o retransmissor local da Voz da América. Em Bissau, estamos em FM com a Pijiguitica, capital FM. Em Moçambique, aliás, estamos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro em Climano, com a nova Rádio Paz. Na apresentação, como já disse, está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vou conversar com a doutora Graça Matzinha sobre saúde, pois é o espaço para conversarmos com um dos nossos amigos ouvintes. Fiquem com atenção, hoje ele é o Fé Urbano. Ele vai falar-nos sobre, entre outras coisas, sobre a sua música. Mas para já, as notícias.
Aqui estou novamente com as notícias. Obrigado, Ana Guedes. Sou Amancio Miguel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje aos militares americanos na base aérea de Yokota, no Japão, que ninguém, nenhum ditador, nenhum regime deve subestimar a determinação americana. Trump fez estas declarações no início do seu périplo asiático de cerca de duas semanas, que tem no centro a Coreia do Norte e o comércio. Embora alguns comentários sejam direcionados aos militares americanos, podem também ser interpretados como um aviso para a nação isolada da Coreia do Norte. Vocês são a maior ameaça para os tiranos e ditadores que procuram vingar-se de inocentes, disse Trump aos militares. Depois de discursar em Yokota, o presidente Trump seguiu no Marine One até um clube de golfe na província de Saitama, perto da capital Tóquio, onde foi recebido pelo primeiro-ministro Shinzo Abe. Durante o almoço, Trump e Abe autografaram chapéus, nos quais lia-se Donald e Shinzo. Elevam a confiança. Após o almoço, os dois líderes jogaram golfe com o profissional japonês Hikedi Matsuyama. Durante a partida de golfe, disse um funcionário sénior da administração, Trump e Abe falaram um pouco sobre a Coreia do Norte. Confrontos entre tropas congolesas e apoiantes de um coronel renegado na cidade central de Bukavu, na República Democrática do Congo, mataram 7 pessoas este domingo antes deste entregar-se às forças de paz das Nações Unidas, disse o exército congolês. O porta-voz do exército da República Democrática do Congo para a província do sul do Kivu, Diodene Kasereka, disse que os confrontos começaram quando a polícia veio desarmar o coronel Abbas Kayonga, que foi demitido na quinta-feira do cargo de fiscalização dos esforços antifraude nas minas locais. Kayonga, um ex-rebelde de um grupo desarmado integrado no exército congolês, entregou-se na companhia de outros 17 seguidores na base local da missão das Nações Unidas no Congo. As autoridades dizem que encontraram cerca de uma dezena de armas pesadas na residência de Kayonga. O Congo vive momentos críticos desde o final do ano passado, quando o presidente Joseph Kabila recusou sair do poder, findo o seu mandato. A enviada americana Nikki Haley disse naquele país no mês passado que, se em 2018 não forem realizadas as eleições, não haverá mais apoio internacional. As autoridades sauditas prenderam um bilionário investidor global e chefe da Guarda Nacional como parte de uma ação de combate à corrupção, consolidando o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman no poder. O bilionário Al-Hawid bin Talal, sobrinho do rei saudita e dono da firma de investimentos Kingdom Holding, estava entre os 11 príncipes, 4 ministros e dezenas de ex-ministros detidos, afirmaram neste domingo duas autoridades sauditas. A ação contra a elite política e empresarial também atingiu o chefe da poderosa Guarda Nacional, o príncipe Mitab bin Abdullah, que foi preso e substituído pelo príncipe Khaled bin Ayaf.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, 5 de outubro de 2017. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esquece, estamos também em direto na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então agora ficar nos próximos minutos com a doutora Graça Madecinha, com quem vamos falar sobre saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este programa de saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Madecinha. Olá, doutora, como vai? Como vai a sua saúde?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que os nossos ouvintes também estejam a passar muito bem.
E vamos voltar a falar, doutora, de cancro, mais precisamente cancro da mama. Isto a propósito de que outubro foi o mês do cancro da mama. E o nosso destaque hoje, para além de voltarmos a recapitular o que é o cancro da mama e como é que afeta, vamos falar da necessidade de as próprias mulheres e homens também assumirem a sua responsabilidade sobre a detecção. Mas, antes de mais, doutora, recapitulando, voltando a lembrar, o cancro da mama é o quê?
Pois é, Ana. O cancro da mama é uma doença maligna, não é? É um tumor que afeta as mulheres, mas também pode afetar os homens. Mas as mulheres são a proporção mais largamente afetada. E é uma doença bastante importante na sociedade, porque, para além de ser muito frequente, essa doença está associada a toda uma série de fatores que têm a ver com a imagem e a autoestima da mulher. É só imaginar uma mulher que tem um problema na mama e depois pode, eventualmente tem que retirar a mama. Isso afeta-lhe largamente, afeta a sua feminilidade, afeta a maternidade também. Então, é uma doença muito comum, é uma doença que é prevenível e é possível identificar de forma precoce os seus sinais e sintomas.
Doutora, mas também duas perguntas. Por um lado, é assim, afeta normalmente mulheres à idade mais avançada, portanto, não são mulheres muito jovens, apesar de também haver mulheres jovens com problemas de cancro da mama, claro. Mas, por outro lado, a minha outra pergunta é, tem cura o cancro da mama?
Olha, Ana, é muito relativa a resposta a essa pergunta. Porquê? Porque tudo depende da altura em que o cancro da mama é detectado. Se é detectado numa fase muito precoce, muito inicial, não é? Em que não tenha causado muitos danos à mama e ao próprio organismo da mulher, pode-se fazer um tratamento no sentido de tentar reverter a situação. Mas se for numa fase bastante avançada, infelizmente, não há muito a fazer, para além do tratamento para aliviar a dor e aliviar outro tipo de sintomas e tentar fazer com que a mulher viva mais anos.
Uhum.
Portanto, depende muito do estágio no qual se faz o diagnóstico da doença. Daí que é muito importante que a mulher se conheça e a mulher possa poder identificar alguma alteração nos seus seios, nas suas mamas. Por mínima que seja a alteração, a mulher tem que ser capaz de identificar e procurar ajuda médica para que não se esteja numa situação em que ela deixa o problema, porque
vai crescendo,
até chegar a um ponto em que não se pode fazer muito. Sim,
doutora,
sim.
Doutora, um dos problemas, por assim dizer, para além de seja um problema o cancro, um dos problemas é que na fase inicial o cancro da mama não dá dor. Portanto, terá que ser através da chamada que nós chamamos à palpação, não é? Que é feita, é a tal responsabilidade
de mulheres, mas também homens, não é? Uma vez que também há alguma incidência de cancro na mama entre os homens. Portanto, é necessidade das mulheres conhecerem o seu peito. Eu gostaria de lhe perguntar, não é em qualquer altura do mês que se faz a palpação? Ou faz-se a palpação em qualquer altura do mês? Como é que se faz a palpação? Portanto.
Olha, efetivamente, Ana, há um dado muito curioso. É que, por causa do cancro na fase inicial não dar dor, não é? Muitas vezes a mulher é que acaba notando que alguma coisa não está bem, e diz que é uma unidade sanitária. Por isso é que é importante essa palpação, esse autoexame da mama regular que a Ana se refere. Quando é que se tem que fazer o autoexame da mama? O autoexame da mama tem que se fazer, para as mulheres que tenham acima dos 40 anos, elas têm que fazer pelo menos uma vez por mês. As mulheres mais novas, mesmo na faixa dos 20 a 30 anos, e que tenham conhecimento de alguma história de cancro na família, também recomenda-se fazer com muita frequência. E em que período do mês é que se faz a palpação? Portanto, a palpação ou o autoexame da mama tem que ser feito de forma mensal, principalmente nas mulheres acima dos 40 anos. Mas mesmo as mulheres mais novas, elas têm que desenvolver o hábito de tocar as suas mamas, palpar as suas mamas, para poderem detectar alguma anormalidade. E em termos específicos de tempo, a mulher tem que fazer a palpação 3 a 5 dias após o aparecimento da menstruação. É sempre útil a mulher fazer numa data específica. Por exemplo, se 3 dias após a minha menstruação é o dia 5, então eu tenho que desenvolver o hábito de fazer sempre no dia 5, porque isso vai criar uma rotina e não me irei esquecer de fazer o exame da mama.
Doutora, por exemplo, o uso do sutiã ou o não uso do sutiã influencia de alguma forma o cancro da mama?
Bom, Ana, não há nada provado que diga que o uso do sutiã influencia o cancro da mama. Não há nada provado nesse sentido.
Eu diria o uso de um sutiã adequado, portanto, que não seja um sutiã que deixe a zona mamária muito solta, por assim dizer.
Exatamente. Nem muito solta, nem muito apertada, não é? O sutiã tem que ser adequado, tem que servir adequadamente, a mulher tem que se sentir confortável, não é?
Uhum. Doutora, há todavia, às vezes, há certas dores no peito que não são necessariamente sinal de um cancro de mama, não é? Às vezes, por exemplo, antes de termos o período menstrual, às vezes o peito dói porque fica endurecido, não é?
E normalmente antes da menstruação, vamos lá, uma semana antes da menstruação, algumas mulheres tem o peito mais dolorido, endurecido, inchado e também muito sensível. Isto é devido fundamentalmente às alterações hormonais que ocorrem no corpo da mulher, mas não quer dizer que seja um sinal de câncer da mama. Mas, mais uma vez, o autoconhecimento é importante, porque se a mulher sabe que tem tendência a ter esse tipo de alterações antes da menstruação, ela não se vai preocupar. Mas se essas alterações surgem depois da menstruação, aí já é um motivo de preocupação, porque depois da menstruação não há razão de haver dor. Essa dor aparece especificamente uma semana, 5 dias antes da menstruação.
Doutora, aconselha-se que esta palpação, não é? Portanto, seja feita com a mulher deitada, descontraída, e que seja feito em todo o peito, quer do lado esquerdo, quer do lado direito, certo?
Quer do lado direito, sim. Ana, o primeiro passo para fazer uma palpação correta é a observação, não é? Porque não é só dor, não é só nódulo que se pode detectar, mas também alterações na forma e no tamanho da mama. Então, a mulher tem que ficar de frente ao espelho e observar se as suas mamas são normal, se apresentam um tamanho normal. E depois disso, segue-se a palpação. A palpação pode ser com a mulher deitada, relaxada e descontraída, mas também pode ser em pé, com uma mão na nuca, não é? Mas também não esteja sem fazer muito esforço, mas pôr a mão na nuca e começar a tocar o seio. E a forma de tocar o seio também tem que ser uma forma regrada, não é? Não é só tocar de forma aleatória. Normalmente aconselha-se que a mulher comece a tocar o seio da parte central em movimentos circulares até a parte mais externa do seio, porque só assim é que ela não irá perder nada ou nenhum nódulo durante o processo da palpação. E, tendo feito isso numa mama, ela tem que mudar, faz o mesmo exercício para outra mama. Então, não basta só tocar uma mama, mas tem que tocar as duas mamas e tocá-las bem, que é para poder detectar a mínima alteração que existir.
E isto é um teste que é feito pela própria pessoa e que depois o médico irá também fazer o seu teste caso haja algo que nos leve a desconfiar que algo mudou no nosso peito. Doutora, no final, já bem no final disto, qual é o conselho que deixa aos nossos ouvintes, sobretudo às mulheres, uma vez que o cancro da mama afeta mais mulheres em proporção do que homens, apesar de afetar também homens?
Olha, Ana, o mais importante que eu poderia dizer às mulheres é que elas tenham consciência que, pese embora se diga que o cancro da mama aparece em idade avançada, a ciência não é estática, não é? As coisas mudam e, infelizmente, há muitas mulheres que aparecem agora com numa idade precoce com cancro da mama. Por isso mesmo, é importante que a mulher se conheça, é importante que a mulher faça o exame da mama de forma regular. Essa é uma das coisas que não pode falhar. Não custa dinheiro, é rápida, não é? E depois da mulher desenvolver a rotina, ela vai fazer como não abrir e fechar os olhos. Então, é um exame muito importante, simples e que não dói, não é? E que pode ajudar a prevenir situações desagradáveis para a mulher. Portanto, a mulher tem que fazer o exame da mama, a mulher tem que se dirigir ao hospital sempre que tiver alguma alteração que ela julgar anormal na mama ou em qualquer parte do seu organismo, para poder ser diagnosticada e tratada
devidamente.
O quanto antes. Exatamente.
E pronto, nós vamos despedir-nos do nosso auditório e também da doutora Graça Matezinha, para quem enviamos a todos votos de uma boa semana de saúde, que estendemos assim, doutora Graça, claro. E então, como se diz no seu país, estamos juntas. Então, até para a semana.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana para os nossos ouvintes, para a Ana também. E olha, lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que temos. E Ana, não se esqueça de fazer o autoexame da mama.
Claro que não. E agora sim, o espaço dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. Hoje a conversa da Daniela Steschke com F. Urbano, um rapper moçambicano de Tete.
Olá, aqui é a Dani Steschke e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar de música com o rapper moçambicano Fê Urbano, que está lá na província de Tete. Olá, Fê, seja bem-vindo aqui pela primeira vez ao Espaço do Ouvinte.
Olá, Dani, obrigado pela oportunidade e boa tarde a todos os ouvintes. Aqui é o Fê Urbano.
Quero conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e eu sei que você trabalha junto com um grupo de outros músicos. Conta pra gente sobre esse grupo.
O grupo chama-se exatamente Mabondos, ou Projeto MD. Estamos a trabalhar juntos desde 2005 e fazemos um estilo de música que é hip hop afro.
E quem são os integrantes desse grupo?
Somos quatro. Está lá o LB, o homem que faz coros, e está o M3, está o Lias, estou eu, Pi Urbano.
E vocês estão juntos desde 2005. Como é que vocês se conheceram?
Para ser sincero, nós somos amigos desde criança, quer dizer, amigos de infância, né? Brincamos juntos. Fomos nos conhecendo, acabamos descobrindo esse lado mágico, né?
Vocês já gravaram várias músicas juntos, né? Você me contou aqui que são 18 músicas. Sobre o que vocês gostam de escrever?
Tem vários temas. Temos aí o Meninos de Rua, Casamento, Madrasta, Casamento Prematuro. Falamos um bocado de amor, paixão, carinho e muito mais. Um bocado de tudo. Pai, mãe, são vários temas que retratam um bocado de tudo aquilo que acontece na sociedade.
Olha, eu tenho meninos de rua aqui, vamos tocar um pouquinho.
Projeto em primeira. Ei, vai lá, 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 vai lá,
Nem Antônio Frederico, sozinho neste mundo a rua é o meu vivo. A zipa é uma da facale, mano, mundo ndirindeca. Família bundilamba, tanguera, nida saúca. Por isso ndiripano, mano, menino de rua. Com o pé de casa, pele quase toda nua. Na porta da sua praia, implorando por dinheiro. Ajuda patrão, cantamos o dia inteiro. Anangua batinhona, nem gatilho, fezirambo. É timba pamba, de pai, que tá dizendo. Necessito de um lar, uma casa pra morar. Antes que seja tarde.
Fala pra mim um pouquinho dessa música. Quem que é Frederico?
É um nome que apareceu em mente como se fosse uma fixação, né? Na nossa cidade, que é a cidade, tem muitos meninos de rua. São muitos mesmo. Temos visto isso todos os dias. Então aí nós sentamos no final de semana, começamos a escrever na base daquilo que nós vemos dia e noite. Meninos de rua.
E essa música, então, é para chamar a atenção das pessoas para esse problema que tem aí? Qual é o objetivo seu e do seu grupo?
O objetivo é para mais despertar a atenção das pessoas que estão capazes de ajudar esses meninos, criando mais associações, porque quem tenta acredita eu que não tem nenhuma associação de meninos de rua. Há meninos de rua que não tem pai, não tem mãe, é o que estamos a dizer na música, né? Que só vivem na rua, não têm familiares. Há outros meninos de ruas que têm pai, não têm mãe, porque o pai casou com uma outra mãe, então, com outra mulher, né? Então, aquela mulher não tem de dar aquele carinho, aquela atenção. Ela acaba abandonando a casa, vai morar na rua, fugitivamente, né?
Isso, entendo. Nós já estamos terminando aqui o espaço do ouvinte e, na verdade, eu gostaria de terminar com a música Casamento, mas antes de eu tocar a música aqui, eu queria saber se você tem uma mensagem para quem está nos ouvindo.
A mensagem que eu tenho é a seguinte: acredito que tirar do grupo, porque ainda temos mais novidades, ainda estamos a trabalhar mais novas músicas e o vídeo vem por aí, uma música nova. O vídeo até dezembro estará disponível, se Deus quiser. E na medida em que o vídeo estará disponível, iremos fazer o lançamento do álbum em dezembro e pedir apoio de todo mundo e agradecer a Boa Português pela oportunidade e sucesso. Obrigado.
E agora vamos ouvir Casamento, do projeto MB.
Já passa tanto tempo de namoro bem comum. Desde aquele time que estávamos na fábrica. É um anjo fogo e tu te apresentar. Ajoelhados tu te pedindo pra casar. Então chama teu papá e tua mamãe. Chama teu papá e tua mamãe. Chama teu papá e tua mamãe. Hoje eu quero um casamento.
Essa é a hora certa. Vou me entregar aos teus pais e dizer que me completas. Faz tanto tempo de namoro. 1997 foi o ano que te conheci. Mulher tão linda, eu pude ver nos teus olhos que nasceste só pra mim. Desculpa qualquer coisa, só espero que me entendas que foi tudo por amor. Se hoje sou feliz é graças a ti e ao Senhor.
Minha princesa, yeah. Sempre soube que um dia a gente ia se casar, oh, coisa linda. Yeah, yeah. Agora chame tuas amigas pra poder testemunhar. Por ti, baby, sou louco. Te apresentar foi pouco. Já não vi o tempo passar até um dia de eu me casar, ok? Hey, yeah. E já não vi o tempo passar até um dia de me casar. Foi tanto tempo de namoro bem tu. Desde aquele time que estávamos na barra. É um anjo pouco isso de apresentar. Ajoelhados tu te pedindo pra casar. Então chama teu papai e tua mamãe. Chama teu papai e tua mamãe. Chama teu papai e tua mamãe. Hoje eu quero um casamento. Uou, uou, uou.
Faz tanto tempo que estamos juntos, até perdi a contagem. O que tenho para te dizer hoje, espero que não bores a maquiagem. É certa que nosso love, até agora estamos a caminhar bem. Tu disseste que estás grávida, estou orgulhoso, podes crer, meu bem. Hoje eu trouxe um presente para dar mais brilho ao nosso love. Eu me sinto mais decente quando lembro ontem o nosso hoje. Eu sempre quis te ter, mesmo antes de conhecer. Até a life inteira, rezando a Deus para te ter, mulher. Já mostraste o quanto me amas, miúda. E eu sei dizer, toda hora que rezavas tu, para não me perder. Estou aqui sentado, chama tua mãe, chama teu pai. Mesmo como Matias, vou levar-te para Dubai. Tu mereces esse love e te amo como ninguém. Tu mostraste ter a garra para ser mãe do meu neném. Foram anos de batalhas, de love e confusões. Anos de combate, brigas e frustrações. Te amo, casa comigo.
Já passa tanto tempo de namoro bem tu. Desde aquele time que estávamos na
E é com a música deste rapper moçambicano que nos despedimos. Foi missão vespertina, Serviço em Português da Voz da América, domingo 5 de novembro de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos nova antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, peço a Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, e amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.